Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, continuamos aqui com as nossas informações agora para falar sobre o mercado de açúcar. Mercado de açúcar que ao longo dessa última semana vem até andado aí em campo positivo, mas o fato é que as cotações internacionais caíram muito aí nos últimos meses. Chegamos até aparentemente a um limite técnico de 14 cents em Nova York, devido aí, né, principalmente ao lado produtor, né, ali testando o limite até mesmo da sustentabilidade do negócio, né, o custo de produção está muito alto e esses 14 cents, se andar muito para baixo disso, começa a ficar muito inviável. Então é o lado produtor tendo que batalhar aí, né, dentro do mercado, enquanto, né, ficamos com dados internacionais ainda muito turbulentos devido ali aos Estados Unidos. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre esses e outros assuntos com Leonardo Silvestre. Leonardo, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Obrigado e boa tarde a todos.
Bom, Leonardo, acho que o primeiro ponto importante é isso, né? O lado produtor aí segurando firme, tendo que segurar firme os preços, né? Vendo aí principalmente o lado de altos custos. Isso não é só no Brasil, a gente vai primeiro pontuar no Brasil, mas Índia também olha muito atentamente para esses preços tão baixos, baixas históricas aí acontecendo em Nova York, dos últimos anos, pelo menos, né? Como é que a gente analisa o lado produtor nesse momento?
Erickson, olhando a priori, falando de custos, né, como você bem falou, o suporte dos 14 é onde seria o máximo da corda para usinas de rating A. Então, usinas B, C, D, elas já estão tendo dificuldades para ter uma remuneração no açúcar. E olhando para fora, né, isso falando Brasil, olhando agora para fora, Índia e Tailândia, eles têm um custo de produção entre 18 a 20, dependendo da região, 18 a 20 centes por libra-peso. Então, agora, o que a gente vai ver é uma mudança de cenário, né, do Brasil, deixando de ser pra protagonista agora, entrando na entressafra, e a Índia começando junto com a Tailândia. Só que, tendo esses custos acima, do que está o mercado hoje, a gente vai ver muita água rolar, muita intervenção do próprio governo indiano sobre os excedentes de açúcar.
Um outro ponto que eu gostaria de perguntar para ti, que a gente já tem visto, né, acontecer, são as rolagens. Até mesmo as rolagens de fundos, né? Os fundos tentam rolar ali os contratos para frente, tentando ali buscar preços mais vantajosos para negociar. Só que até mesmo isso nesse momento, lembrando, né, cada contrato no mercado do açúcar são 112 mil libras. E então tem um custo, né, para fazer as rolagens. Até mesmo o custo de rolagem nesse momento não parece ser ali economicamente vantajoso. Ou seja, estamos realmente ali num limite, em todos os pontos. Só que a atuação dos fundos nesses últimos tempos, principalmente em época aí do shutdown americano, que não temos dados, são dados muito turbulentos. Qual que tem sido a tendência dos fundos diante dessa falta de dados? Qual que é a perspectiva que você tem olhado em relação a isso?
Bom, Erickson, como o mercado nesses últimos. Desde setembro, né, que os fundos. A gente não vê as posições dos fundos. Então, desde 23 de setembro, o mercado ele vem caindo. Então, o que nós imaginamos é que os fundos eles aumentaram a sua posição vendida, tá? E essa parte da rolagem ainda há muita especulação. O que nós sempre vimos historicamente é os fundos. Eles liquidarem a posição no final do ano para ter os embolsos de lucro. Aconteceu isso em 2023, quando o mercado bateu 28 cents, e imaginamos agora, dado a criticidade do mercado, o patamar que ele está tão baixo, os fundos eles estavam, na última vez que nós vimos, acima de 100 mil contratos. Imaginamos que agora bateu em torno de 200 mil, alguns pessimistas falando 250 mil contratos, final de ano, eles precisam embolsar esse ganho, dado que o mercado, né, no começo de janeiro, estava em torno de 1900 e agora nós temos um mercado em torno de 1450, 1460 centes.
É exatamente, um pouquinho sobre isso que eu gostaria, que eu tenho visto, né, muitos argumentos em relação a isso, né, os fundos estarem vendidos para chegar no final do ano e ter aquele presente de Natal, né, mostrar para os acionistas, para os investidores, para o compliance em geral, né, que olha, deu, a estratégia deu certo. Só que o que a gente vê aí, na verdade, é um mercado muito andando de lado. O papel aceita bem, né? O papel aceita bem os números, mas a realidade está bem diferente, né, Leonardo?
Exatamente. Então, há essa expectativa de liquidação. No entanto, ainda temos usinas que estão produzindo e estão tendo excedentes no açúcar. Em contrapartida, já temos outras usinas que, por mais que vai ter um excedente de cana, estão virando para o etanol. Então, por essa razão, os fundos eles estão mais cautelosos e aproveitando a limitação das usinas, porque elas não vão conseguir preços melhores agora, neste momento. Então, eles estão continuando uma tendência, né, jogando para baixo o mercado para capturar últimas fixações. E aí, por isso, o mercado ele tem ido de lado, porque parece que vai decolar, mas também há um excedente de açúcar no mercado interno. Então, há essa conotação.
Bom, agora vamos para o assunto que a gente comentou no início da entrevista, Índia. A Índia, pessoal, ela está com um governo muito populista, é um governo que tem uma mão pesada ali, né, no controle da situação, no controle de vendas. Ao mesmo tempo, tem intermediadores ali, né, entre os produtores e o governo indiano, que também tentam fazer um papel ali, de segurar preços. A gente viu isso acontecer algumas vezes ao longo desse ano, mas acho que tem chamado bastante atenção agora ao final, ao início da safra deles e ao final do ano aqui, né? Ao final da nossa safra. Tem chamado a atenção porque desde o início do ano a gente vinha comentando que, olha, a Índia vai separar mais ali por etanol, vai limitar as exportações. De repente, né, as informações indianas comentando ali, não, vai aumentar a exportação para cerca de 2 milhões de toneladas. E agora mais uma nova, né, novas perspectivas. Pera aí, não é 2 milhões, é 1,5 milhão. Enfim, ficamos também aí a ver um navio meio sem vela, né, navegando em mares turbulentos. O que que esperamos da Índia, Leonardo?
O Erickson, é uma pergunta bem pertinente, mas é uma questão que a gente vê historicamente. Faz 10 anos que o que permeia o mercado nessa entre safra é o que a Índia vai fazer. E aí, quando ela fala o que vai fazer, faz ou ao contrário ou de forma totalmente inesperada. O que eu posso te dizer e dizer aos espectadores é que hoje o custo de produção indiano, em média, está 18 cents. Então, a gente tem um gap de rentabilidade, falando do fechamento de hoje, 14,57, para os 18, né? Então, esse gap, o governo ele tem que intervir. No entanto, a gente vê a pressão principalmente do petróleo, que hoje ele está em patamares teoricamente baixos, mas que a partir do ano que vem, com as tensões políticas, o próprio shutdown, ele pode influenciar de alguma forma. O governo indiano que traga um preço melhor para os produtores, dando subsídio, já pensando nos próximos anos, na próxima safra.
Bom, agora olhando para a nossa próxima safra, quais que são as perspectivas? A gente tem visto, né, os analistas ali, né, do setor, né, comentando que temos uma tendência melhor para a próxima safra, né, uma perspectiva de voltar a uma retomada de produtividade, o que seria uma notícia boa, afinal de contas tivemos anos difíceis, né, 2024 foi muito difícil por causa do clima, queimadas. Esse ano repercutiu o que aconteceu em 2024. 2026 vai ser aquele meio termo, né? Início de melhorias. E ali para metade de 2026 e 2027, aí teríamos ali essa retomada pouco a pouco. Seria uma tendência positiva para a nossa safra, mas no momento que vemos esses preços difíceis, Qual que é o limiar da balança?
Bom, como você bem falou, nos anos anteriores a gente teve uma safra. Em 2023 foi uma safra muito boa, foi uma safra recorde. Em 2024, conseguiu acompanhar. E 25 não foi uma safra tão boa, poderia ter sido melhor, até por conta dos efeitos da queimada. Para o ano que vem, a perspectiva é um retorno, do volume de cana. Então, a agrícola tem que fazer um trabalho bem feito, até para reduzir os custos fixos. No entanto, na outra ponta, a parte comercial, nós não vemos preços tão remuneratórios conforme os anos anteriores. Isso dizendo no açúcar. No etanol, a gente tem a variante política, que, como será ano de eleição, nós já vimos no passado, né, intervenções na gasolina que acabam impactando o próprio hidratado. Então, nesse final de safra, diversas usinas estão mudando o mix, né, e já vendo um mix mais alcooleiro para o ano que vem. No entanto, há esse risco dessa mudança justamente pelas questões políticas que permeiam, inclusive do petróleo e gasolina.
Muito bem lembrado, teremos movimentações políticas ao longo do próximo ano, que a gente precisa colocar na nossa conta aqui para entender os movimentos de mercado. Leonardo, muito obrigado pelas suas informações, seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Muito obrigado a todos. Boa tarde.
Boa tarde. Você continue conosco aqui ao longo da nossa programação. Vou ficando por aqui, até a próxima. Um abraço.
Porto de Santos. Fundado no século XVI, naturalmente até o século XIX, o porto foi trabalhando com algumas estruturas rudimentares e muita modernidade.